Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu acho que no nosso último episódio a gente comentou sobre aquela questão da vitamina K. E lembra que a vitamina K é muito importante, né? Principalmente para quais fatores da coagulação? 2, 7, 9 e 10. E a gente comentou sobre isso, né? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre fibrinólise. Você conhece essa palavra? Fibrinólise, também conhecido como hemostasia terciária. Tem vários nomes, mas a gente vai conversar disso já no decorrer desse podcast. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles pedidinhos de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar ainda aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo os três novos episódios do Consegue Me Explicar. Sim, todo domingo saem três novos episódios do Consegue Me Explicar aqui pela parte da manhã. Além disso, eu te convido a seguir a gente também lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @conseguemeexplicar_. Dito isso, então vamos conversar. Quando a gente falar de fibrinólise, a gente pensar o seguinte: a gente tem esse processo de hemostasia que está acontecendo. Uma vez que foi iniciada a formação desse trombo, vai ser preciso que haja um mecanismo de equilíbrio para que não ocorra formação desenfreada de trombo. E dessa forma, uma obstrução do fluxo de sangue. Tudo que a gente não quer é que forme muito trombo e dessa formação de muito trombo faça uma obstrução do fluxo sanguíneo. Havendo uma obstrução de fluxo sanguíneo, a gente vai levar o quê? A uma hipóxia tecidual. A gente não quer isso. Em decorrência disso, vem essa fibrinólise. Todo o sistema de coagulação, ele é regulado por anticoagulantes específicos e que são produzidos pelo nosso corpo, que é o inibidor da via do fator tecidual, a proteína C, proteína S e antitrombina e a antitrombina 3. Então, inibidor da via do fator tecidual, proteína S, proteína C e antitrombina 3. A plasmina, que é derivada do plasminogênio, vai quebrar a rede de fibrina e também ela vai poder agir sobre o fibrinogênio. A antiplasmina vai se combinar com o excesso de plasmina produzido e assim também vai impedir que o processo de fibrinólise se torne exagerado. Então, ou seja, a gente vai ter a plasmina para quebrar essa fibrina tão grande que a gente vai ter, ou seja, para quebrar esse cimento que a gente vai ter. E além disso, para essa plasmina não ficar produzida em muito excesso, a gente vai ter um mecanismo de controle da própria plasmina, que é a antiplasmina. A antiplasmina se combina com esse excesso de plasmina e impede que toda fibrina seja degradada do nosso trombo. Mas vamos conversar um pouquinho mais específico sobre esses fatores de anticoagulação. O fator tecidual, como a gente já sabe, ele é um cofator do fator 7 da coagulação sanguínea. Quando se associa o fator tecidual com o fator 7, ativamos o fator 7 em fator 7 ativado. E dessa forma, a gente vai conseguir ativar o fator 10 da via comum. Isso já foi conversado entre a gente. Existe uma coisa que é muito importante que eu já te falei, que é o inibidor da via do fator tecidual. IVFT, inibidor da via do fator tecidual. Esse inibidor da via do fator tecidual é um agente endógeno que vai estar atuando lá na nossa via extrínseca, porque na via extrínseca a gente tem o fator tecidual. Esse IVFT, que é o inibidor da via do fator tecidual, ele é responsável por inibir a ligação do fator tecidual com o fator 7. Uai, Lucas, se a gente não consegue ligar fator tecidual com fator 7, a gente não ativa o fator 10 da coagulação. A gente não ativa o fator 7A, que é o fator. A gente não transforma o fator 7 em fator 7 ativado. Concordo com você. Dessa forma, a gente vai ter muito menos a ativação do fator 10 da via comum. Então, esse inibidor da via do fator tecidual, ele impede esse efeito dominó, que é a ligação do fator tecidual com o fator 7 da coagulação, que transforma o fator 7 da coagulação em fator 7 ativado. Esse fator 7 ativado vai lá na via comum e ativa o fator 10. Lucas, então o que o inibidor da via do fator tecidual faz? Ele, antes de deixar o fator tecidual ligar com o fator 7, ele impede essa ligação. Dessa forma, a gente nunca vai ter o fator 7 ativado. Não havendo o fator 7 ativado, a gente também não vai ter o fator 10 sendo ativado lá na via comum da coagulação. Show! Lindo! Essa parte a gente entendeu. O endotélio nosso, ele é responsável por produzir, por gaguejei, por produzir uma proteína específica. Qual proteína é essa? A proteína C. Essa proteína C tem como cofator a proteína S. Quando se liga essas duas, elas são capazes de degradar o fator 5 ativado e o fator 8 ativado. Então a proteína C, quando se liga com a proteína S, elas são capazes de degradar o fator 5A ativado e o fator... Desculpa, e o fator 8A ativado. Então, a proteína C e S é capaz de degradar o fator 5 ativado e o fator 8 ativado. Assim, ela é capaz de controlar o processo de coagulação para que ele não ocorra de forma muito expressiva, de forma muito forte. Então, a proteína C e S mexe onde? No fator 5 ativado e no fator 8 ativado. Proteína C e S mexe no fator 5 e 8 ativado. Outros fatores que também são importantes é a antitrombina 3. A antitrombina 3 é capaz de evitar a ação de 4 fatores, que é o fator 2 ativado, 9 ativado, 10 ativado e 11A ativado. Todavia, ela age de forma mais acentuada, de forma mais forte, em 2 fatores, que é o fator 2A, que é a trombina, que é o fator 2A, né, que é o 2 ativado, e o fator 10A ativado. Então, a antitrombina 3 ativa em 2 mais específicos, que é o fator 2A e o fator 10A. Beleza? Até aí tranquilo, né? O objetivo desse sistema fibrinolítico é simples, é degradar a fibrina, e quem faz isso é a plasmina. O plasminogênio, ele é responsável por produzir essa plasmina. Quando há um estímulo do ativador tecidual do plasminogênio, esse plasminogênio é convertido em plasmina. Isso acontece quando, Lucas, quando há esse ativador tecidual do plasminogênio, ele é liberado pelo endotélio quando ocorre uma lesão para tentar conter o depósito de fibrina. Então, o próprio endotélio produz esse ativador tecidual de plasminogênio para não que haja um depósito excessivo de fibrina, de cimento. Quando houver essa plasmina, ela vai ser responsável por degradar a fibrina e vai liberar os produtos da degradação da fibrina. Esses produtos da degradação da fibrina são muito importantes porque vários exames laboratoriais detectam os produtos da degradação da fibrina, o que vai evidenciar a presença de uma fibrinólise no nosso corpo. Então, se você quer perceber se está havendo uma fibrinólise no nosso corpo, você pode procurar por meio de um hemograma os elementos da degradação da fibrina. Ah, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Então, o próprio endotélio produz o ativador tecidual do plasminogênio, sim, e esse ativador tecidual do plasminogênio converte plasminogênio em plasmina, sim. A plasmina vai lá e quebra a fibrina, para não deixar haver fibrina em excesso. Não havendo fibrina em excesso, é bom para o nosso corpo, porque a gente não obstrui um vaso sanguíneo. Perfeito, até aí tudo bem. Lucas, mas eu posso ver como é que se está ocorrendo uma fibrinólise no nosso corpo? Claro que você pode ver se está ocorrendo uma fibrinólise. Basta você fazer o quê? Um exame para procurar produtos da degradação da fibrina. Isso é muito importante porque existem exames laboratoriais que detectam os produtos da degradação da fibrina, o que vai ser evidenciado pela presença da fibrinólise no nosso corpo. Beleza? Tranquilo? Então, era isso que eu queria falar com você hoje sobre essa questão de fibrinólise ou hemostasia terciária, como você quiser chamar. Espero ter te ajudado de alguma forma. Não esquece de seguir o Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox. E, por favor, segue a gente também lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue_me_explicar_. @consegue_me_explicar_. Eu agradeço muito a sua audiência, seu carinho. Um beijo, se cuide, valeu, falou e... Fui!